Muito rebuliço pela frente, viu?
Vai ter muito rebuliço pela frente, Marcela, e tem uma outra manifestação aqui importante nessa discussão toda sobre como Flávio Bolsonaro e o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, se manifestaram, se posicionaram quando teve essa operação. A Associação dos Delegados de Polícia Civil do Estado de São Paulo criticou a conduta desses dois homens públicos, né, por terem levantado ali a possibilidade de uma motivação política da Polícia Civil para fazer essa operação. O André Santos Pereira é delegado e presidente da associação. Ele disse numa entrevista à Folha de São Paulo que a investigação segue o rito processual e penal estabelecido na lei, que ninguém está acima da lei. E ele também pontuou o seguinte, que o TCM, Tribunal de Contas do Município, apontou 20 irregularidades no edital que envolve a contratação dessa ONG para fornecer o serviço de Wi-Fi em São Paulo. E mesmo sugerindo a suspensão do certame, a suspensão desse processo de contratação, a prefeitura optou por mantê-lo. E aí ele disse o seguinte, abre aspas, não se trata, a meu ver, de uma perseguição política. Trata-se do cumprimento do dever constitucional de apurar eventual irregularidade no âmbito de contratos públicos, fecha aspas. Portanto, aí também a Associação dos Delegados de Polícia Civil do Estado de São Paulo defendendo que é uma investigação técnica e que não é correto levantar ali a possibilidade de uma perseguição política por parte dos investigadores. Marcela.
Ainda falando a respeito de, enfim, desdobramentos de toda essa investigação envolvendo a produtora e a ONG ligada à produtora do filme Dark Horse, que narra a história do ex-presidente Jair Bolsonaro, a gente tem apurações também envolvendo o governador de São Paulo e o pré-candidato à presidência, o senador Flávio Bolsonaro. A Bruna Barbosa está com a gente e traz esses detalhes. Bom dia para você, Bruna.
Oi, Marcela, bom dia para você e para todos que nos acompanham. O senador e pré-candidato do PL à presidência, Flávio Bolsonaro, confirmou presença na Marcha para Jesus, que acontece amanhã aqui em São Paulo. A previsão é de que ele participe do evento ao lado do governador Tarcísio de Freitas, do Republicanos, e do prefeito da capital, Ricardo Nunes, do MDB. A expectativa é de que eles subam no trio elétrico, façam ali discursos aos fiéis ao longo da programação. Isso já é de praxe na gestão Tarcísio de Freitas. O governador esteve em todas as últimas edições da Marcha para Jesus. No ano passado também subiu no trio, também discursou, até acabou cantando ali uma música, viralizou nesse momento. Ele tem ali uma proximidade com o eleitorado evangélico, apesar de ser declarado católico, mas estará ali presente. Sempre vai a esses eventos religiosos e havia uma expectativa forte de presença dos dois por ali. Só que até o fim da semana passada, a presença do Flávio Bolsonaro ainda não estava definida. O senador cancelou de última hora a participação que faria na edição do Rio de Janeiro, que aconteceu no último dia 23 de maio, porque naquele momento tinha acabado de ser divulgada uma pesquisa Datafolha apontando oscilação nas intenções de voto e aumento da rejeição entre os evangélicos, provocando alguns ruídos na campanha presidencial. De lá para cá, algumas coisas aconteceram, né? Como a gente tem ouvido, o noticiário está bastante agitado. Teve mudança também na coordenação da comunicação da pré-campanha de Flávio Bolsonaro. Alguns pontos foram importantes e eles estarão juntos na Marcha para Jesus amanhã. Essa vai ser a segunda agenda pública conjunta entre Flávio e Tarcísio, desde a divulgação das informações envolvendo a relação do senador com o banqueiro Daniel Vorcaro. O que eu apurei, Marcela, é que eles não têm se falado desde esse dia do lançamento da pré-campanha ao Senado do Guilherme Derrite, do PP, um evento que aconteceu em Campinas. Eu acompanhei. Daquele dia em diante, eles não conversaram mais. Na semana passada, o governador foi questionado pelo repórter Sérgio Quintela do Globo sobre a presença do Flávio na Marcha para Jesus. A gente trouxe isso aqui na CBN também. O governador respondeu que o Quintela teria que perguntar isso ao Flávio Bolsonaro. Ele perguntou: vocês vão juntos? O Flávio estará com o senhor? Ele falou: ó, isso você tem que perguntar a ele, ali numa mudança de tom, né? E disse apenas que ele estaria presente no evento como em anos anteriores. Então, esse martelo foi batido e Flávio, sim, estará com o Tarcísio amanhã na marcha, Marcela.
Ô, Bruna, Tarcísio está sendo pressionado internamente por isso, hein?
Tá, Marcela, eu recebi uma informação de que o governador até recebeu ligações ali cobrando uma manifestação pública em defesa do aliado, cobrando que ele esteja mais próximo de Flávio Bolsonaro. Eu lembro que desde então a gente teve uma primeira manifestação do governador, que foi talvez a mais polêmica, foi na explosão do Jaguaré, foi quando saiu essa informação da relação de Flávio Bolsonaro com Daniel Vorcaro. Naquele momento ele disse, isso não é pauta, não vou responder. A partir do dia seguinte, quando questionado, diz que Flávio deveria prestar explicações sobre o assunto. Nos bastidores, as pessoas mais próximas do governador falam que sim, há um distanciamento estratégico, porque o receio, segundo um aliado do governador que eu conversei, é de que ele acabe se contaminando com uma encrenca que nem é dele. Mas o interlocutor de Flávio Bolsonaro disse que acha que o governador está até aproveitando para testar uma afastada, palavras dessa pessoa, da campanha de Flávio, mas acredita que esse movimento vai ter limites. Essa pessoa me disse, ele precisa dos bolsonaristas. Essa é a versão de dentro da campanha de Flávio Bolsonaro. O entorno de Flávio, Marcela, tem torcido o nariz com essa falta de apoio público do governador, tanto por essas falas de que deveria prestar esclarecimentos, quanto pelo fato de não ter publicado nada nas redes sociais em defesa do aliado, como muitos outros fizeram. Mas algumas pessoas ligadas, bem próximas a Flávio Bolsonaro, dizem que Flávio ali, ele em si, não demonstrou incômodo pessoal com o posicionamento do aliado. A gente já trouxe aqui algumas vezes de que Tarcísio ficou contrariado porque foi pego de surpresa com essa proximidade de Flávio com Vorcaro. Essa é uma apuração também que todos os detalhes, além do Radar Paulistano, a nossa coluna aqui no CBN São Paulo, está publicada no jornal O Globo, uma apuração minha, do Sérgio Quintela, que eu mencionei aqui, e também do Samuel Lima, conversando com todo esse entorno de Tarcísio e de Flávio Bolsonaro. Além da marcha que acontece amanhã aqui em São Paulo, expectativa de que os dois dividam o palco no próximo dia 20 de junho, que é o lançamento da pré-campanha ao Senado do presidente da Alesp, André do Prado, do PL. Marcela.
Muito bem, Bruna. Obrigada, viu, pela sua participação. Não tem nenhuma chance, nenhuma expectativa do governador participar também da Parada do Orgulho LGBT dia 6, né?
Não, não foi em nenhuma outra edição e não irá. Amanhã o governador cumpre agenda na Marcha para Jesus e depois expectativa de que vá para Campos do Jordão, no Palácio do Governo, na unidade em Campos do Jordão, no interior aqui de São Paulo, que é o local onde Tarcísio costuma ir aos feriados.
É esse o convite que eu queria fazer, porque eu tenho sentido falta nos últimos anos, não só do governador, mas de Sim. todos os representantes aqui públicos de São Paulo, principalmente, mas os federais também. Flávio, aí fica o convite, caso queira participar, porque os representantes públicos brasileiros não têm comparecido à Parada do Orgulho LGBT, eles comparecem aos outros eventos, mas recorrentemente não vão à Parada do Orgulho LGBT. É uma parcela importante da população, frequentemente minorizada, escanteada, é alvo de muita agressão, inclusive, então a presença deles ali seria importante, inclusive, para mostrar para quem agride essa comunidade que os homens públicos, o governo, a prefeitura não aceitam, não toleram esse tipo de conduta. Ficou faltando essa participação deles na agenda, mas quem sabe antes de ir para Campos do Jordão, dá para dar uma passadinha ali na Paulista, participa da Parada do Orgulho LGBT e depois pega a estrada e vai lá para Campos do Jordão.
Bom convite, pode viu, ser, Muniz? Né? Ótimo convite. Pode ser tanto para o governador quanto para o prefeito pra da cidade, mundo. Já que é um evento que movimenta bastante a economia Sim. aqui da capital, também hotéis.
E que tem perdido verba, que não tem sido estimulado, inclusive com verba pública, para que seja organizado. Quem sabe participando ali para os próximos anos eles passam a investir também um pouquinho mais.
É isso aí. Valeu, Bruna. Bruna Barbosa, lembrando que todas essas apurações sempre disponíveis no Radar Paulistano, nossa coluna, que tá lá no site da CBN, mas daqui a pouquinho a Bruna volta com a coluna e traz mais informações de bastidores para você aqui no CBN São Paulo.
Rede CBN, top de 5 segundos. Repórter CBN.
Quarta-feira, quarta-feira, 3 de junho de 2026. As festas que o dono do Banco Master, Daniel Vorkaro, ofereceu para políticos e autoridades em Nova York custaram quase 12 milhões de reais. É o que revela a comentarista da CBN e colunista do jornal Globo, Malu Gaspar. Os dados constam em uma planilha apreendida no celular de Vorkaro e incluída na representação da Polícia Federal, que embasou a 8ª fase da Operação Compliance Zero, realizada no último dia 26 de maio. O ex-governador do Rio, Cláudio Castro, foi um dos alvos de busca e apreensão. O Ministério Público do Rio de Janeiro denunciou o bicheiro Adilson Oliveira Coutinho Filho, o Adilcinho, o ex-policial militar Rafael do Nascimento Dutra e Jefferson Rodrigues da Silva pela execução do policial penal Bruno Killer da Conceição Fernandes. A vítima foi morta a tiros de fuzil em junho de 2023, na zona sudoeste da capital fluminense. De acordo com o Ministério Público, o policial penal representava uma fabricante de cigarros e teria se tornado um obstáculo aos interesses do grupo criminoso chefiado por Adilcinho. A organização é acusada de tentar monopolizar a venda ilegal de cigarros no estado. A Airbus concluiu o primeiro voo de teste do avião A350-1000ULR. A aeronave foi projetada para ficar até 22 horas seguidas no ar e superar o recorde de voo comercial direto mais longo do mundo. A aeronave da fabricante europeia vai permitir ligações sem escalas entre Sydney, na Austrália, e cidades como Londres, na Inglaterra, e Nova York, nos Estados Unidos. No teste, o avião voou por quase 4 horas em um trajeto que teve Toulouse, na França, como origem e como destino. A Bolsa de Valores de São Paulo opera em queda de 1,42% aos 171.723 pontos. O dólar comercial está em alta de 0,76%, cotado a R$ 5,04. O euro vale R$ 5,85, elevação de 0,48%. No horário de Brasília, 10 horas e 33 minutos.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora.
Quer saber todas as novidades e atrações que ocorrem na capital paulista? Então acompanhe todos os conteúdos no Hub Acontece em São Paulo, no site de O Globo. Acontece em São Paulo. Apoio Prefeitura de São Paulo.
Porsche. Sua paixão, nossa razão. Porsche Center São Paulo Oeste. Rua Heitor Penteado 800, Vila Madalena. PorscheBexp.com.br.
CBN, Tempo e Temperatura. Informações Clima Tempo.
Aline Araújo, bom dia.
Bom dia, Marcela, tudo bem?
Tudo ótimo, e por aí, tudo bem?
Tudo perfeito também.
Tudo sol por aqui, menina, você acredita?
É, aqui também, o dia tá melhorando.
Pois é, a temperatura chega a quanto hoje?
Hoje a gente tem máxima prevista de apenas 21 graus aqui em São Paulo. A temperatura não sobe muito, mas pelo menos a gente já tem sol, não tá mais o dia cinza.
Mas você sabe que eu gosto disso? Porque já que é pra encarar esse frio chato, na minha opinião, com todo respeito a vocês amantes do frio, que seja pelo menos com um sol bonito, nem que seja esse sol de porta de geladeira, né? De luz de geladeira.
Ah, eu prefiro também.
Dá um aspecto um pouco mais...
Dia cinza, daquela cara de morte, né? Eu não gosto, não.
É bom pra ficar descansando e tal. Aí tudo bem, um dia um pouquinho mais cinza. Mas hoje, solzinho tá bem mais agradável, mas ainda assim, 21 graus e sem chance de chuva. Tem algumas nuvens por aqui.
Tem ainda uma pequena chance de chuva, mas os milímetros são bem baixos. Essa chuva deve ser bem isolada e também ocorrer de forma rápida no finzinho de tarde. Predomínio de tempo estável já na capital São Paulo. Não só para hoje, mas para o restante da semana também, já adiantando aí para o feriado.
Muito bem, então vamos às informações desse feriadão para quem vai para o interior, para o litoral e para quem fica aqui também na capital. Quais são os destaques principais, hein?
Com certeza, principalmente no litoral. A gente vai ter uma chuva um pouco mais persistente ali na quinta-feira. Na sexta, essas condições começam a melhorar e aí no fim de semana o tempo também volta a ficar firme lá. Mas ainda amanhã tem uma chuvinha bem chata ali no litoral. Em contrapartida, no interior do estado, a gente está com bastante calor e a umidade muito baixa. O tempo está muito seco, então prestar bastante atenção à exposição ao sol, principalmente nos horários mais quentes do dia, que são os horários que costumam abaixar ainda mais essa umidade, também redobrar o consumo de água e prestar bastante atenção às doenças respiratórias, que nessa época do ano já começam a ficar um pouco mais recorrentes. No fim de semana, a gente vai ter bastante frio com o avanço de um sistema que vai trazer uma massa de ar frio aí também para a região. As temperaturas caem um pouco, as regiões mais serranas, para quem gosta de curtir o friozinho ali em Campos do Jordão. Toda essa região, a previsão é de temperaturas mínimas abaixo dos 10 graus, então o friozinho vai pegar, principalmente no período da noite e de manhã. E a partir de sexta-feira, a gente já tem previsão ali de uma neblina mais generalizada em toda a região leste do estado de São Paulo, ocorrendo nas primeiras horas do dia.
Muito bem. Ó, quero aproveitar que a gente está falando do feriado, só trazer aqui algumas mensagens para não deixar passar batido. Ana Santos diz o seguinte: gostaria de ressaltar que o feriado de amanhã não é só mais um para lazer, e sim para celebrarmos o corpo e sangue de Jesus. Um feriado santo. Valeu, Ana Santos. Feriado santo, Ana Santos. Valeu, Ana, pela sua participação. Agora, o Marcos diz o seguinte, ó, pra lembrar, no feriado de Corpus Christi, a atração principal no interior paulista não é o frio, são as ruas enfeitadas, obras de arte, aqueles tapetes de Corpus Christi. De Corpus Christi que o pessoal faz. Bonitos, no interior, né? Fica tão bonito. Tem aqui também na região metropolitana, em Budas Artes, sempre faz ali, perto da Igreja Matriz. Fica com uma coisa linda, o pessoal se empenha bastante. Só não pode ter chuva para estragar essa obra, né, Aline?
Então, o bom é que já tá ficando um pouco mais estável o tempo aqui no estado de São Paulo, né? No litoral ainda não vai estar muito legal, mas no restante do estado vai dar para aproveitar. Os tapetes vão continuar intactos porque a chuva não deve vir. O que vem mesmo é o friozinho. Quem vai acompanhar aí as procissões, coloca um casaco, se prepara um pouco mais.
Aí vem o André Bernardo, que manda uma foto pra gente de um céu azul bonito, um solzão. Mas é de onde? Altura, em Portugal. Fala sério, ele quer só fazer inveja aqui. Pra mim, que tô morrendo de frio. Pois é, muita gente mandando mensagem aqui. A Brisa diz, adoro reclamar do frio, bom demais. Feriadinho com tempo estável, um pouco mais frio. Segunda-feira começa já daquele jeito também, preparando o casaco pra sair de casa, né, Aline?
Exatamente. Olha, no domingo a gente já vai ter uma mínima bem baixa aqui na capital São Paulo. Vamos ter mínima de 9 graus e a máxima não vai ultrapassar os 21. Então a gente vai estar com friozinho bem persistente nesse domingo. Colocar bastante casaco e se preparar, porque a semana vai começar gelada, tempo firme, mas bastante gelada. E adiantando, a próxima semana deve ser com a umidade relativa do ar um pouco mais baixa. Aqui em São Paulo também, isso porque a gente vai entrar em dias aí sem chuva. A chuva deve voltar somente a partir da quinta, sexta-feira da outra semana. Então, tempo mais seco, firme e frio nessa semana que vai entrar pós-feriadão.
Você lembra da Mariana ontem que perguntou do litoral, porque a mãe queria ir pra praia, aproveitar o feriado, e aí você já deu essa notícia de hoje pra ela? Tá dizendo que pra atualizar, minha mãe desistiu de ir pra praia depois da previsão da Aline, viu?
Mas ela pode ir, ela vai ter que aproveitar
de outra
na
forma.
Sexta, mais ou menos, e no fim de semana. Ela vai ter um fim de semana inteiro aí.
É, mas a temperatura não vai ajudar muito.
Mas então
muito.
Muda de rota, vai pro interior, encontra
o destino. Acho que é isso que ela vai fazer, viu?
A temperatura tá ajudando o Campos do Jordão.
É isso. Olha
lá, um beijo pra mãe da Mariana, obrigada, viu? Aline, um beijo pra você e bom feriado.
Pra vocês também, até amanhã.
Valeu, gente. Até.
Pra falar tudo que o metrô tá fazendo, precisa ser mais rápido que o trem. Vem, amigos do metrô, apita o sinal pra ganhar tempo, porque importa.
Expande a linha 17 Ouro, além de Congonhas. Alô, Guarulhos, alô, ABC. Olha o cidadão chegando mais cedo.
E o maior investimento da história avança. 44 novos trens e um novo centro de controle fazem o meio de campo. Linha 2 passa pela Penha e depois Dutra. Vem linha 15, 3 vezes mais rápido. Saem do papel, linhas 19, 20, 21 e 22 e chegou.
Metrô, uma máquina de ganhar tempo, fazendo o que tem que ser feito.
10h41.
Futebol, Globo CBN. Aqui todo mundo é Brasil. todo mundo beber. Pode pintar a rua que hoje tem Brasil.
Pode pintar a rua que hoje tem Brasil, viu, Muniz? E tem muitas ruas já pintadas aqui em São Paulo.
É uma tradição que não passa, né?
Poxa, e você sabe o que eu senti no, na última Copa, que não tava tão acesa? Sim. Esse ano eu senti que o pessoal tá voltando a pintar rua, a colocar bandeirinha, não só aqui na capital, mas na região metropolitana.
Sim.
Quem nos acompanha com imagens estava vendo agora os moradores da rua Luiz Vilar, em Osasco, na Grande São Paulo, que pintaram 38 bandeiras do Brasil ao longo de 275 metros de via. Dá uma olhada.
E esses investiram em tinta, hein?
Cara, é, a rua inteira, é a rua inteira cheia de bandeiras do Brasil no chão. É impressionante.
Muito legal.
As imagens foram compartilhadas nas redes sociais pelo fotógrafo Caio Henrique. Tá lá no Instagram dele, @CaioHenriqueFoto. Tá muito bacana. É, a rua completamente tomada pelas bandeiras, 38 bandeiras. São 44 anos passando a tradição entre amigos e vizinhos de todas as idades, viu? A rua toda se une, compra as tintas e pega um domingão, um fim de semana, para fazer essa pintura aí completa das 38 bandeiras. Achei demais.
Já é uma festa antecipada pela Copa, né?
Total.
A gente não sabe qual vai ser o resultado do Brasil, mas eles já fizeram ali a festa deles para fazer essa pintura toda. Muito bom.
Aí tem no Jardim Peri também, teve pintura na rua, o Gabriel e a turma por lá rabiscaram uma bandeira do Brasil com Racionais MC no centro.
Oh,
ficou demais, tá?
Usada.
Artista. Colocaram também bandeirinhas, aquelas fitas coloridas, verde e amarelo, lá na rua, pra também comemorar a chegada da Copa. Eles compartilharam lá no Instagram, no @choro_chorou. Já a Sheila também compartilhou com a gente a foto da rua dela lá no bairro de Perus, mostrando as bandeirinhas, as fitas, a rua ali com listras verdes e amarelas também. Agora, o Alexandre, ele uniu os primos, deixou a rua dele lá no Chora Menino, na zona norte da capital, bem decorada também. Olha essas imagens, fez até uma amarelinha.
É, isso que eu tava vendo.
Pra criançada brincar na rua.
Tem um emblema ali, né, da seleção, tem Brasil escrito em verde, amarelo e azul. Uma bola, né, da Copa, e a amarelinha. A criançada vai se divertindo nesse feriadão por lá.
Nossa, ficou demais, viu? As imagens foram compartilhadas com a gente e também foram reproduzidas no Instagram, @visumi.air, A-I-R. E por aí no seu bairro, conta pra gente, hein? Já tem alguma rua decorada pra Copa do Mundo? O pessoal tá animado? Compartilhe com a gente fotos e vídeos no 119-9911-9981. Quem nos acompanha com imagens já tá vendo um trem também, todo estilizado nas cores verde e amarela. Tá
com
bacana,
LEDs,
hein?
Né? Cada vagão tem uma cor de LED. O primeiro tem LEDs amarelos, o segundo LEDs verdes. Aí amarelo, verde... Bonitão, hein?
É, da linha 5 Lilás. Lá tá passando, são 17 estações que compõem o trecho entre Chácara Clabim e Capão Redondo. E o trem tá passando por lá. O pessoal da equipe de manutenção atuou por 8 dias para deixar essa área do trem enfeitada por completo. Foram utilizados no total 800 metros de fita LED para decorar os 6 carros, inclusive nas áreas ali das máscaras de frente do equipamento. Ou seja, o trem também já tá em ritmo de Copa,
me lembrou,
viu?
O ônibus de Natal, né? Que fica todo... Os ônibus ficam com os ledzinhos em volta, né? Circulando pela cidade e tal. Ficou muito parecido, só que ali no vagão. Muito bonito, gostei de ver.
Legal, né?
Eu passei pela região ali da Vila Formosa no final de semana e eu vi uma rua sendo pintada. O pessoal tinha passado uma faixa zebrada, assim, pra evitar os outros carros de entrarem e tal, temporariamente. Tava todo mundo pintando ali, começando a pintura das ruas.
Legal,
acho,
hein?
Que nesse feriadão já vai ter concluído por lá, pra deixar o clima de Copa ali na Zona Leste.
Tá, e o pessoal aproveita o fim de semana pra poder fazer isso, né? O André Yamamoto disse que esse domingo vai ter o bandeirão mais tradicional de São Paulo na freguesia do Ó, no condomínio Vila Rica. Quero só ver, manda mensagem depois pra gente com foto e vídeo na segunda-feira contando tudo isso. E, ó, por falar em Copa, pra gente encerrar, o zagueiro Marquinhos e o atacante Igor Thiago fazem a primeira entrevista coletiva da seleção hoje. Primeira entrevista coletiva depois da chegada lá nos Estados Unidos já pra Copa, tá? É hoje às 14h, cobertura total da CBN. Você acompanha aqui com a gente.
Começa agora Sampa News.
A virada cultural deste ano mobilizou quase 5 milhões de pessoas por toda a cidade de São Paulo. Segundo uma pesquisa realizada pela Fundação Getúlio Vargas, o evento teve 99% de aprovação e mobilizou mais de R$1 bilhão na economia da capital ao longo de um fim de semana, gerando mais de 20 mil postos de emprego. O turismo foi outro setor fortemente impactado. Cerca de 85% dos turistas entrevistados afirmaram que a virada foi o principal motivo da viagem para a capital naquele fim de semana. Além disso, a virada cultural de 2026 também registrou impacto positivo na área socioambiental. Mais de 18 toneladas de materiais recicláveis foram coletadas em todas as regiões da cidade.
Acompanhe mais notícias em sampanews.sp.gov.br. Prefeitura de São Paulo. Aqui, o trabalho não para.
Dez horas e 47 minutos. Ontem, aqui neste CBN São Paulo, no comecinho do programa, nós te contamos a respeito de uma falha técnica, uma pane na comunicação que suspendeu temporariamente pousos e decolagens nos aeroportos de São Paulo, principalmente no aeroporto de Congonhas e no aeroporto internacional de São Paulo, em Guarulhos. A operação foi restabelecida e normalizada em pouco mais de meia hora depois do início dessas ocorrências. E a gente conversa sobre esse assunto hoje com o especialista em aviação, Roberto Peterka. Está conosco na linha. Bom dia, Roberto. Obrigada pela sua atenção.
Bom dia, Marcela. Bom dia, Muniz. Bom dia a todos. Eu agradeço o convite.
Muito bom dia. Obrigado pela sua participação. Bom, a gente acompanhou aqui de perto ontem esse problema todo, né, enquanto ele acontecia. E depois, inclusive, surgiram alguns áudios que a gente ainda não trouxe para os nossos ouvintes. Roberto, a gente vai colocar aqui para complementar um pouco melhor. A EPTV, afiliada da TV Globo, conseguiu esses áudios que mostram exatamente o momento em que os pilotos de algumas aeronaves tentavam contato com a torre e não conseguiam. E aí um deles relata que já tinha tentado várias frequências e eles então decidem usar uma frequência de escuta de emergência. Vamos ouvir um trechinho de como foi essa comunicação logo no início de toda essa crise que aconteceu ontem por aqui.
Alguma aeronave na escuta do controle 121 decimal 5?
O Gol 941, copia em 125.
541, mantém a escuta em emergência, bilateral com emergência, e recuperando aqui com a frequência, vamos prosseguir com instruções.
Bom, a gente ouviu aí então esse primeiro contato dos pilotos tentando entender essa falha de comunicação e a própria torre tentando encontrar ali uma diretriz para que a segurança dos voos fosse garantida enquanto o problema não fosse consertado. Roberto Peterka, agora passada aí 24 horas do início desse problema, né, menos de 24 horas desde que ele foi resolvido, como é que o senhor avalia, até com base nesses áudios também, o que, que aconteceu ontem e a solução disso tudo, o quão importante foi essa crise, o quão eficaz foi a solução? Como é que o senhor explica isso tudo que aconteceu ontem por aqui?
Bom, esse áudio, nota-se que ele é do controle para os aviões, que ele inicia dizendo alguma aeronave na escuta do controle, tá? Então, veja bem, essa frequência 121.5, ela está sempre aberta no mundo inteiro, que ela é exatamente para as emergências. E o que aconteceu ontem? Houve uma falha, aparentemente, como alegam, nas comunicações com o satélite alugado pelo Brasil para fazer as comunicações. E essa pane ocorreu justamente no controle de aproximação de São Paulo. Ou seja, nós temos três níveis de controle, basicamente. Nós temos um nível local, que é o da torre de controle, onde os aviões entram em contato para decolar ou para chegar na reta final, já próximo do aeroporto. Nós temos um controle regional, que são chamadas terminais, que é o que controla a região de São Paulo toda, por exemplo, tem Curitiba, tem Porto Alegre, tem Brasília, que são regiões controladas, e temos uma outra que controla nacionalmente. Então, um avião decola, por exemplo, de Brasília, ele vai primeiro conversar com a torre, na frequência da torre, depois no controle de Brasília, depois no controle nacional, né, até entrar na terminal de São Paulo. Quando entra na terminal de São Paulo, ele vai falar com o controle São Paulo e, posteriormente, com a torre. Então, é essa sequência de comunicações de um voo. E ontem, o que aconteceu é que, como não conseguiam contato, eles apelaram e agiram corretamente na frequência própria, o controle acionou a 121.5, que é para qualquer emergência. Quando um avião está com problema, está em emergência, uma das frequências que ele usa é esse daí. E passou-se, então, a fazer o seguinte: avião que está no chão permanece no chão, que é seguro, e vamos resolver o que tem os aviões que estão no ar. E a solução foi essa daí, ficaram orbitando até solucionar o problema, e aí, especificamente no aeroporto de Congonhas, o aeroporto de Congonhas ele é limitado para a quantidade de aeronaves. Então, foram liberados primeiro as decolagens, justamente para liberar espaço para as demais pousarem. É um fato relativamente grave, tá? Mas como na aviação, para tudo você tem medidas a serem adotadas, protocolos, procedimentos para contornar qualquer situação, pelo menos a maioria, ou quase 99% das situações que possam aparecer.
E aí eu tenho duas perguntas que se complementam, Peterka, porque essa frequência paralela foi citada por alguns pilotos, para pessoas que estavam ali na aeronave, essa tentativa de se utilizar uma frequência paralela. No caso, você explicou para a gente essa frequência 121.5, que é utilizada para qualquer emergência. E aí eu te pergunto, esse é um protocolo que se utiliza em situações como essa? Ou seja, os protocolos todos foram seguidos nessa situação? E complemento, isso é comum de acontecer, esse tipo de falha? Porque a gente teve uma falha que não tem relação específica com essa questão da frequência, mas uma falha que também afetou a malha aérea muito recentemente. E a gente não tinha muitas ocorrências nesse sentido, e agora tivemos duas muito próximas uma da outra, né?
Essa outra ocorrência que você se refere foi em abril passado, a menos de um mês, né?
Pois é.
Um mês, dois meses. Só que essa outra parece-me que foi por um incêndio que aconteceu, então por precaução eles suspenderam as operações. Entenda que quando você tem qualquer emergência ou qualquer situação anormal, a primeira coisa é suspender as operações para garantir a segurança e tentar solucionar rapidamente o que foi aconteceu e adotar os procedimentos. Essa da emergência são utilizados quando está em emergência. E todo controle de tráfego aéreo, ele não tem apenas uma frequência, ele costuma ter duas, três, quatro frequências disponíveis. Você utiliza uma, que é quando todos os aviões ouvem. Mas se um avião entra em emergência, declara emergência, você indica uma outra alternativa, uma outra frequência para separar o controle desse avião para os demais. Isso tudo está previsto nos próprios treinamentos, nos próprios procedimentos previstos na aviação, nos regulamentos e nos treinamentos dos pilotos. Então você tem medidas a serem tomadas pelo controle de tráfego aéreo e medidas a serem tomadas pelos pilotos, que elas se complementam para solucionar um problema de emergência.
Peterka, na ocorrência de ontem, a ANAC depois divulgou uma nota dizendo um pouco mais sobre isso que você falou, sobre a origem dessa falha, né? Eles mencionam que a origem foi no satélite utilizado pelo DCEA, e esse satélite é contratado pela aeronáutica e teve uma pane momentânea em algumas frequências. E aí, apesar disso, não houve interrupção completa das operações. O que houve foi um problema de rádio que foi resolvido pelo DCEA e possui um plano de contingência para esses casos. Com base nessas informações e no histórico que a gente tem, no seu conhecimento, seria uma falha evitável? O que poderia ter sido feito para a gente não ter passado por essa situação? Ou mais do que isso, o que pode ser feito para que ela não venha a se repetir, para que daqui a dois meses a gente não tenha novamente um outro problema como esse? Tem algo a ser feito para evitar uma situação como essa?
Olha, naturalmente esse problema, como disse a própria Força Aérea, foi um problema externo. Esse problema externo é do satélite. Lógico que nós no Brasil não temos um controle efetivo sobre o satélite, mas deve ter no contrato algumas medidas que garantam que ele opere normalmente. O que aconteceu não sabemos até o momento. Logicamente, ele será estudado, será procurando o que foi que aconteceu, ou como num acidente, quais os fatores que contribuíram para isso, e aí mitigar ou solucionar definitivamente esses problemas.
Bem, acho que agora é averiguar de fato tudo o que aconteceu e entender se há ou não algo que precisa ser mudado nos protocolos, mas pelo que o senhor está nos dizendo, tudo foi seguido à risca dentro dos parâmetros internacionais do que se deve fazer numa situação como essa, né?
Exatamente, daí são regras já estabelecidas. A aviação não é regional, não é só no Brasil, a aviação...
Opa, tivemos uma interrupção no contato com o especialista em aviação, Roberto Peterka, que está conversando com a gente a respeito da pane que tivemos ontem aqui em São Paulo. Foi uma falha no sistema de comunicação na manhã de terça-feira, que suspendeu voos em alguns aeroportos. Os aviões que estavam para decolar ficaram em solo, os que estavam no ar tiveram que circular por mais um tempo até se normalizar, se restabelecer toda a comunicação, porque foi uma falha justamente na frequência, na tentativa de se comunicar com a aeronave diretamente da torre de comando. Conversamos aqui com o Roberto Peterka, especialista em aviação, que nos esclareceu, estava encerrando ali a sua participação, mas nos esclareceu detalhes a respeito desse assunto que pode ter acontecido. As investigações, claro, continuam, assim como as investigações daquele problema que a gente teve lá em abril. E tudo continua. A gente retomou o contato agora aqui com o Roberto Peterka, só para a gente concluir, para poder se despedir, professor.
Tá bom, como eu estava falando, a aviação é internacional. Nós temos voos internacionais aqui no Brasil e voo do Brasil internacional, onde as regras são basicamente as mesmas do conhecimento de todos. Eu agradeço a participação, o convite de vocês.
Nós que agradecemos. Obrigada, viu, pela participação.
Muito obrigado, Peterka. E só para aproveitar, Marcela, já que a gente está nesse assunto, a Aeronáutica acabou de enviar uma nota, porque depois daquela ocorrência de ontem, eu fui cobrá-los para entender se já havia uma solução para aquele primeiro caso.
Claro.
Uma definição do que foi aquele problema. Eles acabam de dizer aqui que eles fizeram mais análises. Eu já tinha contado aqui... cerca de um mês atrás, que a hipótese inicial era de uma falha no ar-condicionado.
Sim.
Mas ainda não estava claro exatamente o que tinha acontecido, de quem era a responsabilidade. Ainda tinha novas etapas dessa investigação. Essas etapas aconteceram, conforme diz aqui essa própria nota. Eles dizem que a principal causa ainda é esse problema no sistema de climatização, que desalinhou ali correias e isso gerou fumaça que ativou o sistema de detecção de incêndio. E por causa disso, o sistema de aproximação teve que ser esvaziado e toda a aproximação das aeronaves teve que ser interrompida, porque esse estabelecimento foi esvaziado por precaução por causa dessa suspeita de incêndio. O que eles dizem é que durante as verificações que eles fizeram agora no último mês, eles reproduziram as condições no momento da ocorrência para tentar entender como foi essa dinâmica. O que eles disseram é que nesses testes, a fumaça e esse alarme de incêndio não se repetiu. Então, eles entendem que isso indica que foi um caso pontual. E, paralelamente, também foram adotadas medidas preventivas e de manutenção nos equipamentos envolvidos, bem como aperfeiçoados os procedimentos técnicos e operacionais relacionados ao sistema. Portanto, eles não explicam nessa nota se o ar-condicionado é de responsabilidade da aeronáutica ou da AENA, ao que tudo indica da própria aeronáutica, pelo que o texto deixa a gente inferir, mas eles indicam isso, que foi um caso pontual e que medidas já foram adotadas para corrigir e para que aquele evento lá de 2 meses atrás não venha a se repetir. Agora esse novo evento de ontem vai ser investigado também para que não se repita novamente.
Perfeito, Muniz. Obrigada, viu, pelas informações. Agradeço também ao especialista em aviação, Roberto Peterka, que conversou com a gente agora que são 11 horas.
Para falar tudo que o metrô tá fazendo, precisa ser mais rápido que o trem. Vem, amigos do metrô, apita o sinal para ganhar tempo, porque importa.
Expande a linha 17 Ouro, além de Congonhas. Alô, Guarulhos, alô, ABC. Olha o cidadão chegando mais cedo.
E o maior investimento da história avança. 44 novos trens e um novo centro de controle fazem o meio de campo. Linha 2 passa pela Penha e depois Dutra. Vem linha 15, 3 vezes mais rápido. Saindo do papel, linhas 19, 20, 21 e 22 e chegou.
Metrô, uma máquina de ganhar tempo, fazendo o que tem que ser feito.
Rede CBN, top de 5 segundos. Rede. Repórter CBN.
Feira 3 de junho de 2026. O escritório de representação comercial americano que propôs tarifas de 25% contra produtos brasileiros menciona o desmatamento como um dos motivos para tomar a medida. Um dos principais índices citados pelo governo dos Estados Unidos é um aumento do desmatamento que atingiu o pico em 2021, ano em que o Brasil ainda era governado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro. Apesar disso, a gestão do presidente Donald Trump reconhece que houve uma tentativa de melhora nas leis ambientais recentemente e afirma que isso precisa ser aplicado por todos os governos brasileiros para se tornar uma política de Estado. Um relatório da Polícia Federal aponta que o senador e ex-ministro Ciro Nogueira passou 13 dias hospedado nos Alpes franceses com despesas pagas pelo banqueiro Daniel Vorcaro. Segundo documentos da investigação obtidos pela revista Piauí, o custo total da viagem realizada em janeiro do ano passado chegou a R$1.800.000. As Forças Armadas israelenses disseram ter interceptado 2 foguetes disparados pelo Hezbollah. Já fontes de segurança libanesas afirmaram que um ataque israelense atingiu um carro perto de Beirute. A troca de acusações testa um acordo anunciado na segunda-feira. Pelo entendimento, Israel deixaria de bombardear os subúrbios ao sul de Beirute, que são controlados pelo Hezbollah. E a facção fundamentalista interromperia as ofensivas contra o território israelense. No horário de Brasília, 11 horas e 3 minutos.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora.
Você acorda cedo, mesmo quando o corpo pede mais 5 minutinhos. Cuida dos outros quando mal tem tempo para si. Se essa é sua luta, conte com a Alice para cuidar de você. Você luta pela sua saúde. A gente também. Alice, plano de saúde como deve ser.
A nova temporada do CBN Professional já está no ar. Em 2026, eu, Thiago Barbosa e a Estela Campos do Valor conversamos com mais de 20 executivos que chegaram ao topo da carreira e contam sobre decisões de vida e de negócios que mais impactaram essas trajetórias de sucesso. O primeiro convidado é o CEO da Totus. Denis Reschkovich explicou que sempre foi muito ambicioso, mas teve de aprender a lidar com isso para alcançar os objetivos.
Cada movimento que eu fui fazendo, né, sair do marketing para ir para banco, depois fundar essa empresa de e-commerce, foram todas tentativas de encontrar esse fast track, né, esse caminho mais rápido para alguma coisa.
Denis Reschkovich também contou muito sobre ser o sucessor de um grande líder e fundador da Totus, além de como enxerga os impactos da IA nos negócios e na economia. Ouça o CBN Professional no YouTube, no Spotify, na CBN, no Valor ou no seu aplicativo de podcasts preferido. A cada segunda-feira, um novo episódio.
CBN São Paulo. Apresentação, Marcela Lorenzetto e Guilherme Muniz.
11 horas 5 minutos, segunda hora do CBN São Paulo desta quarta-feira, dia 3 de junho de 2026. Muniz, estamos em junho, tá? Passando junho. Voando, cara.
É, o ano junho. Tá voando. Já estamos nas festas juninas, ó, uma boa deixa pra você, gosta das festas juninas. E já férias de meio de ano, né? Férias de inverno.
Menino, Dia dos Namorados tá aí.
É.
Copa do Mundo tá aí.
É, até chegar. As férias vão chegar ainda mais rápido porque tem a Copa no meio, né? A gente vai ficar ali assistindo Copa quando a gente
quando
perceber.
Quando piscar, férias.
É isso.
Escolares, no caso. O trânsito fica melhor.
É, um mesinho de tranquilidade.
Que loucura. Mas é isso. Dia 3 de junho de 2026. Você continua com a gente aqui na CBN até o meio-dia com as principais notícias da cidade de São Paulo. O Guilherme Gimenez já está monitorando as estradas, viu? Há expectativa de grande movimentação de veículos. Mais de 20 milhões de veículos devem circular pelas rodovias do estado de São Paulo. Guilherme Gimenez tem um panorama de momento. O que você nos conta, Gui?
Isso mesmo, Marcela. As rodovias agora que cortam o estado de São Paulo com pontos de congestionamento, né? Alguns até de certa forma normais aí para o horário. A rodovia Castelo Branco, na chegada a São Paulo, tem trânsito difícil na aproximação com o Cebolão. Desde o quilômetro 18, o motorista encontra bastante congestionamento. Também problemas agora pelo sistema Anhanguera Bandeirantes na aproximação com a marginal do Rio Tietê. Rodovia dos Bandeirantes, inclusive, com mais de 2,5 km de anda e para até o acesso para a marginal. E também destaco nessas rodovias os piores horários para quem pretende sair no feriadão, curtir fora da capital. No sistema Anhanguera Bandeirantes, piores horários nesta quarta-feira, das 4 da tarde até as 8 horas da noite, e também amanhã, quinta, das 9 até a 1 hora da tarde. No sistema Castelo Raposo, piores horários para quem vai sair da capital nesta quarta também, já desde as 6 horas da manhã, muita movimentação e deve seguir com fluxo intenso de veículos até as 10 horas da noite. Marcela.
Boa, Gui. Vamos continuar monitorando novidades. A gente volta aqui com Guilherme Gimenez na programação.
Agora, 11 horas e 7 minutos, a gente tem tratado por aqui da greve que acontece, greve geral que acontece lá em Portugal. E isso está gerando transtornos não só eventualmente para brasileiros que estejam por lá, que acabam tendo alguma dificuldade de acesso a alguns serviços e assim por diante, mas principalmente a gente está tratando aqui porque essa greve geral está afetando voos que ligam o Brasil até Portugal, Portugal até o Brasil. Milhares de brasileiros fazem essa rota aí todos os meses. Matheus Leite está acompanhando os impactos dessa greve aqui nos voos para os viajantes brasileiros. Matheus, o que a gente tem de informação sobre isso?
Olha, ministro, a gente entrou em contato com algumas companhias aéreas para entender como que está o impacto dessa greve aí nos voos, como você disse, que ligam Portugal ao Brasil, Brasil a Portugal. A companhia aérea Latam informou que precisou cancelar 4 voos por causa da paralisação. 2 do Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, a Lisboa, que ocorreriam ontem, e outros 2 que estavam previstos para hoje e sairiam de Portugal para o Aeroporto de Guarulhos. Passageiros podem alterar a data da viagem sem multa ou diferença tarifária por meio do site ou do aplicativo da Latam. Também é possível alterar o destino da viagem, segundo a empresa, sem multa, mas com possibilidade de cobrança de diferença tarifária e solicitar o reembolso integral dos trechos não utilizados. A companhia aérea Azul afirmou que 2 voos foram cancelados ontem, um do aeroporto de Viracopos, em Campinas, no interior paulista, a Lisboa, e outro que faria a ligação da capital portuguesa à cidade. Outros 2 que fariam as mesmas ligações foram cancelados ontem. Para atender os clientes impactados, a companhia programou voos extras, um para hoje, de Viracopos a Lisboa, e outro para amanhã, de Lisboa para Viracopos. A Azul também destacou que as pessoas prejudicadas estão recebendo toda a assistência necessária. A gente também procurou a Gol, que informou que não tem voos para Portugal e que as operações da companhia acontecerão entre o Rio de Janeiro e Lisboa e começarão em setembro. A CBN também procurou a concessionária Gru Airport, que é responsável pelo Aeroporto Internacional de São Paulo e aguarda retorno. Muniz.
Obrigado, Matheus Leite, pelas suas informações. Então, o ouvinte que tem uma viagem planejada para Portugal deve ficar em contato com a companhia aérea para ter todas as informações, todas as atualizações e os rumos aí do que vai poder ser feito daqui para frente. E quem tiver que remarcar ou cancelar, infelizmente, vai ter essa oportunidade. Mas aí, que frustração, hein, Marcela? Fico pensando
vida.
Com a cabeça de viajante, né? Feriadão agora, se a pessoa conseguiu emendar o feriado com férias, ia viajar agora para já ficar uns dias por lá, agora vai pelo menos ter que encurtar um pouquinho essa estada em Portugal por causa desse problema aí da greve geral. Se os nossos ouvintes estiverem enfrentando problemas por causa disso tudo, manda o seu relato aqui pra gente no WhatsApp 11 99911 9981, que a gente vai ficar acompanhando ainda os desdobramentos por aqui.
Olha, a Patrícia já tá perguntando, e a TAP, que opera vários voos lá para Portugal? A gente já tentou contato com a TAP também, Patrícia, ainda não tivemos retorno, mas TAP é uma companhia aérea portuguesa e é importante que a gente lembre que Portugal é ponto de entrada.
Sim.
De muitos voos que vão para outros países da Europa, né? Muitos voos aqui do Brasil fazem escala em Portugal, é, até por serem mais baratos, para depois seguirem para outros países da Europa. Então, claro que impacta de muitas formas aqui a nossa malha aérea brasileira também. A gente está tentando outras informações. E você que tem voo marcado, já entrou em contato? Você mesmo, Patrícia, não sei se tem voo marcado aí com a TAP, já entrou em contato com a companhia, tem algum retorno, sabe de algo que está acontecendo? Conta pra gente, estamos atrás de relatos de pessoas que estão sendo impactadas por essa greve e com voos para Europa. O nosso WhatsApp WhatsApp, você já sabe, é o 11 99911 9981. Participa com a gente também. 11 horas, 11 minutos. Tem informação também importante aqui para você agora a respeito da Justiça de São Paulo, que determinou a soltura do ex-auditor fiscal Arthur Gomes da Silva Neto, que é réu naquela operação Ícaro, que apura um suposto esquema de aprovação fraudulenta de créditos de ICMS junto à Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo. A informação é da TV Globo. O juiz responsável pela decisão entendeu que a prisão preventiva não tem mais justificativa e determinou a substituição por medidas cautelares, como o uso de tornozeleira eletrônica e recolhimento domiciliar noturno. Arthur Gomes da Silva Neto estava preso preventivamente desde agosto de 2025. Ele é apontado como articulador central de um esquema criminoso que movimentou mais de R$1 bilhão na pasta da secretaria, né, na pasta estadual, com envolvimento de donos de empresas como a Ultrafarma e Fast Shop. Se acompanhou aqui na CBN essa operação, que chamou bastante a atenção justamente por causa desses nomes grandes, dessas empresas grandes que estavam envolvidas nesse esquema criminoso, de acordo com as investigações da Operação Ícaro. Arthur Gomes da Silva Neto e a mãe dele foram denunciados por 46 crimes de corrupção passiva e 46 crimes de lavagem de dinheiro pelo Ministério Público. Os demais acusados respondem em processos sobre corrupção passiva. Em nota, a defesa do ex-auditor fiscal diz que ele vai cumprir rigorosamente as determinações judiciais e permanecerá à disposição da Justiça. 11 horas 12 minutos agora. Vamos com informações rapidamente com a Yasmin Caetano, agora que são 11 horas 13 minutos. Ela tem informações a respeito da temperatura, viu, Guilherme Muniz? Porque São Paulo já se prepara para a chegada daquele El Niño, que vem com tudo esse
ano.
Vai
ser forte, né,
pois
dessa vez.
Falamos sobre isso com a Aline esses dias, e a Yasmin tem informações agora a respeito dos preparativos para a chegada do El Niño. O que você nos conta, Yasmin? Bom dia.
Bom dia, Marcela e aos ouvintes. Agora, a Defesa Civil de São Paulo vai usar um painel de dados integrado com o uso de inteligência artificial, sistema de câmeras, monitoramento por satélite e uma parceria com o Waze para enfrentar a chegada do El Niño esse ano. Isso porque é um fenômeno que pode se tornar um dos mais intensos das últimas 3 décadas em todo o mundo. Aqui no Brasil, os dados apontam para um aumento de temperatura acima de 2 graus Celsius, com picos na primavera e início do verão. E segundo a Climatempo, há uma prevalência de ondas de calor acima de 35 graus e intensificação de eventos extremos. Aí, para isso, a Defesa Civil terá um novo painel que cruza os dados de meteorologia, mapas de risco, ocorrências e monitoramento em tempo real, com uso de inteligência artificial. E isso vai ajudar os agentes a tomarem decisões mais rápidas no combate a incêndios, podendo, em alguns casos, até mesmo antecipar as ocorrências. O sistema é alimentado também com dados de monitoramento via satélite, capazes de identificar focos de incêndio em estágio inicial, e outro modelo contará com as imagens de câmeras do Muralha Paulista. A Defesa Civil apresentou também uma parceria com o aplicativo Waze para disponibilizar um novo ícone, onde os motoristas podem notificar focos de incêndio ativos e ajudar no monitoramento das estradas. O porta-voz da Defesa Civil, Maxwell de Souza, tenente, relembra outras medidas que a população precisa respeitar para evitar incêndios.
Os incêndios florestais, as baixas temperaturas, também ondas de calor e temporais. Tudo isso pode atingir o estado nestes próximos meses de 2026. E a população também pode ajudar. Durante esse período mais crítico, nada de atear fogo em lixo, não jogar bituca de cigarro nas margens das rodovias, não soltar balão e não limpar o terreno utilizando fogo. Essa prática é criminosa.
Bom, esses equipamentos novos serão usados agora já na fase vermelha, que é a época do ano em que cresce o número de focos de incêndio em todo o estado, até por causa do tempo seco, e o plano de contingência para enfrentar o período de queimadas envolve 613 municípios e mais de 3 mil agentes. Marcela.
Muito bom, obrigada Yasmin Caetano pelas informações. 11h15.
Radar Paulistano.
Bruna Barbosa está de volta com a gente hoje no CBN São Paulo com outras apurações. O que você conta para a gente agora, Bruna?
Márcio França ganhando força para ser vice do Haddad aqui em São Paulo, Marcela. De novo, bom dia para você e para o Muniz.
Bom dia.
Uma nova reunião entre o ex-ministro Márcio França, o pré-candidato ao governo de São Paulo, Fernando Haddad, que é do PT, e o presidente Lula, é esperada para os próximos dias para tentar bater o martelo sobre essa vaga de vice na chapa do Haddad aqui para o Palácio dos Bandeirantes. Márcio França e Lula já conversaram sobre o assunto. Foi um papo que rolou na semana passada. O combinado, acordado, foi que o ex-ministro avaliaria os cenários antes de uma decisão final. Nos bastidores, gente, a avaliação de aliados é de que Márcio França se tornou o nome mais forte para compor a chapa. Mas tem um porém. O principal fator em jogo agora é o quanto o PSB, que é o partido de Márcio França, está disposto em abrir mão de uma candidatura própria ao Senado. O que eu apurei é que alguns dirigentes do partido avaliam que o ex-governador teria condições de ajudar a Haddad e de ampliar o diálogo com o eleitorado de centro e também fortalecer a campanha nacional do presidente Lula. Ao mesmo tempo, há um receio de perder esse espaço na disputa para o Senado. A leitura interna é de que Márcio França também seria um nome competitivo para enfrentar os candidatos da direita e que, em caso de derrota da chapa petista, que hoje é o cenário apontado pelas pesquisas de intenção de voto, o partido ficaria sem representação numa das principais disputas majoritárias aqui de São Paulo. A expectativa é de que essa definição aconteça nos próximos dias, até a segunda quinzena de junho, que é quando Márcio França retorna ao Brasil. Ele viajou ontem, saiu do país num curto período de férias. A ideia é que a vice, essa vaga, esteja definida exatamente para que essa pessoa acompanhe, amplie essas agendas de pré-campanha de Fernando Haddad. A gente tem acompanhado umas aqui na CBN também. Ele tem apostado em encontros temáticos, rodas de conversa, especialmente com universitários. Então, a ideia é ter esses dois nomes caminhando juntos para atrair eleitorado. Conversei agora há pouco com uma fonte ligada à pré-campanha de Fernando Haddad e disse: olha, Bruna, depende do Márcio França aceitar. Hoje, essa é a hipótese mais provável. Entre os argumentos que são apresentados por aliados nessa defesa, tem alguns pontos que eu listo aqui. Bom trânsito político de Márcio França com prefeitos, com deputados e vereadores, a proximidade que ele tem com o vice-presidente Geraldo Alckmin, e pesa o fato dele já ter sido governador de São Paulo. Foi num período curto, realmente, entre abril de 2018 e janeiro de 2019, logo depois que Alckmin renunciou para disputar a presidência da República, mas é um cargo que ele já ocupou, então isso pesaria também nessa definição.
Agora, Bruna, não tinha um papo de que iam tentar uma vice-mulher, uma conversa de Simone Tebet no meio do caminho?
Tinha, Marcela, e alguns interlocutores da campanha até agora reconhecem que uma mulher seria vista com bons olhos por parte do eleitorado, e a avaliação de hoje é que a ex-ministra Simone Tebet teria esse maior potencial, mas ela também é um nome que agrada muito na disputa ao Senado, porque com França na vice, ela passa a ser considerada o principal nome para enfrentar os pré-candidatos da direita hoje. Guilherme Derrite, do PP, André do Prado, do PL, que são apoiados pela chapa do governador Tarcísio de Freitas, do Republicanos, e é esperada também uma candidatura do ex-ministro Ricardo Salles, do Novo. A gente já trouxe isso aqui na coluna também. É a direita fragmentada, são vários candidatos, e aí o que a avaliação da esquerda é: a gente precisa ter um nome forte e consolidado, e esse nome seria de Simone Tebet. Tem uma ala do PT que também avalia que essa escolha da Tebet para vice poderia abrir espaço para questionamentos dos adversários, da oposição, do governador Tarcísio de Freitas. Nos bastidores, alguns dirigentes lembraram: olha, a campanha de 2022, Tarcísio, um dos pontos que a gente tanto usou ali na campanha foi o fato de Tarcísio não ter trajetória política construída em São Paulo. O governador nasceu no Rio de Janeiro e Tebet nasceu no Mato Grosso do Sul. Então, esse argumento também poderia ser explorado no debate eleitoral. A leitura é que é melhor deixar a Tebet como pré-candidata ao Senado e puxar Márcio França para vice, ainda que não seja uma mulher, Marcela.
Ainda nessa lista do Senado, né, Marcela e Bruna, está uma disputa congestionada, porque além do Márcio França, que poderia, por essa apuração da Bruna, sair da disputa pelo Senado para ir para a vice do Haddad, e além da Tebet, também tem a ministra, a ex-ministra Marina Silva, que também tem a intenção de concorrer, também representando a base do governo Lula, né, do eventual governo Haddad, portanto, três pessoas, né, três candidatos para duas vagas, por isso que essa composição está tendo que ser feita. E só para arrematar essa questão da vice-mulher, o Haddad também já tentou a Tereza Vendramini, conhecida como Teca Vendramini, ex-presidente da Sociedade Rural Brasileira. A Teca Vendramini já recusou essa possibilidade, seria não só um aceno a uma mulher na vice, como também um grande aceno ao agro aqui de São Paulo, mas por enquanto essa tentativa também não deu certo. Vamos ver como é que ficam essas conversas com o Márcio França para possível vice aqui de Haddad em São Paulo.
É isso. Bruna, obrigada pela sua participação. Lembrando que todo esse conteúdo já está disponível na coluna do Radar Paulistano no site da CBN, coluna da Bruna Barbosa. Valeu!